Bom, falando das músicas antigas, né? Uma que a gente cantava no começo da igreja aí. É assim. Essa aqui, ó. Vou dar um contraponto.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre.
Salmo. Esse salmo foi feito na mesma época e pela mesma pessoa que fez o salmo que vocês conhecem, que é: cantai ao Senhor um cântico novo. Mas pelo menos alguém conhece. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Estão diante dele, força e forma. Esses vocês conheciam. É, então, o Nelson fez também. Isso é de... Isso foi uma época em que ele estava fazendo faculdade teológica. Eu assisti umas aulas lá com ele, apesar de eu não morar em São Paulo. Isso foi em 80. E teve aula de Salmos. Ele morava lá num apartamento recém-casado, lá em Perdizes, lá em Turiaçu. E de noite ele fazia umas músicas em cima dos salmos que eles estavam estudando. Mais ou menos como nós fizemos aqui a Bíblia toda, estavam lendo o livro dos salmos. Então, esse salmo 96 e vários outros salmos, como esse que eu cantei também, saíram nessa época e viraram um disco de vencedores chamado Salmos. Tem, se você olhar com cuidado, já virou CD. Salmos, vencedores por Cristo. Acho que tem dois livros, dois CDs do Salmos 1 e Salmos 2. Músicas do Nelson, do Guilherme Kerr, que estudava junto com ele, e algumas do Pimenta, acho que fez também alguns salmos. Muito bom. Vocês gravam também a música ou só? Essa parte também é gravada? Ah, é? Quer dizer que vocês estão ouvindo aqui a nossa cantoria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Essa música. É, também daquela época. E a que eu cantei aqui, a primeira, que é Toda Vez Que Olho Para o Meu Senhor, também aqui no meio, no começo da igreja, anos 80, também cantávamos. Tinha um... Começava com Aleluia aí. Depois a gente ensaia melhor. A gente sabe falar com o Francisco e com a Elisa, eles fazem um pupurri de músicas antigas. Chamar de música antiga é interessante. Músicas que o seu filho nunca ouviu. Muito bem, estamos aqui no Novo Testamento, no livro de Lucas. Hoje é o livro de Lucas. Evangelho segundo Lucas. Lucas, te vi, sempre te amei. Lucas é o único autor dos evangelhos, entre os evangelhos, dos quatro, que não era... Não era apóstolo, não era discípulo, não era judeu. Os três estão certos aí. Então... Ele não foi contemporâneo de Jesus, não, portanto, não foi bom discípulo, pode ser considerado que ele foi, né? Já que ele era um discípulo, não um dos doze. Não virou um apóstolo como Paulo, que também não era um dos doze, mas tornou-se um apóstolo. Mas, além de tudo, ele também não era judeu. E ele era o quê? Médico. É verdade, ele era médico. Médico grego. Que estudou medicina em Alexandria. Tem um livro que não é bíblico, mas interessante, que é a história de Lucas, romanceada, chamado Amado e Glorioso Médico. É um belo livro para ler, bem antigo, que faz um romance sobre a história de Lucas. Em muitos aspectos, baseado naquilo que, obviamente, está na Bíblia ou na história, então não é para fazer estudo com ele, mas para ler é bom. Amado e Glorioso Médico. Se perdeu com o quê? com a biblioteca de Alexandria? Livros. Milhares de livros contando toda a ciência e a história até aquela época, tanto dos egípcios quanto dos gregos. Então não é pequena perda. Naquela época, eles já sabiam que a Terra era redonda e já sabiam qual que era o diâmetro da Terra. Então, não era pouca coisa. Já tinham calculado, por causa da trigonometria e da geometria, tinham conseguido calcular se a Terra era redonda, eles já tinham um conceito do pi. Você conhece o pi? Número. Apesar dos gregos serem filósofos, o pi, uma das maiores invenções, é um número irracional. Então, com esse pi, você constrói, consegue calcular o diâmetro, a circunferência, o perímetro. E com a sombra de um poste bem alto em relação ao solstício de inverno, que é o lugar, momento em que o sol está a pino, no nível mais equatorial, você consegue calcular proporcionalmente a inclinação do sol e, portanto, daí a circunferência da Terra. E o nosso amigo conseguiu fazer tudo isso errando por menos de 10%. Ou seja, você sabe qual é o diâmetro da Terra? Nenê? Nenhuma ideia? Perímetro. O perímetro da Terra. Sabe o que é perímetro? Que é uma palavra grega, inclusive. Então, se você sair daqui e der a volta toda, quantos quilômetros você vai andar? Muitos passos. Dá para calcular quantos passos você dá. Se for um passo bom seu ou meu, quanto mede o seu passo? O Deus seu é meio metro? Não sabe? Não sabe? Mas que falta de curiosidade de matemática vocês têm, né? Elias. Hã? É, o sol parar. Bom, milagre por milagre, tudo é possível. Mas é mais provável que para o sol parar, a Terra tem que ficar parada de girar. Ou o sol tem que andar mais rápido em relação à Terra. Agora, nenhuma noção matemática vocês, né? Como não é o nosso assunto, mas se você der um passo, você não sabe mais ou menos quanto tem. Você tem que ter uma noção de grandeza das coisas, hein? Para não errar muito. Um metro, se uma pessoa bem alta der o passo. Se eu der um passo largo, dá um metro. Se eu não der um passo largo, vai dar 75 centímetros. Calcula aí, você que está nos ouvindo não poderá fazer isso. Mas aqui você pode ver esse azulejinho aqui. Esse aqui tem 15. Então, ou 12. Você dá um passo, vai dar quanto? Você pode fazer a conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 azulejos. 5 vezes 15. 75. 5 vezes 15, 75. Quanto eu falei que era meu passo? Viu? Eu sei quanto eu peço. Então, 75 centímetros. Para dar um passo de um metro, você tem que dar aquele esticada. Você, por isso eu falei, a Cleide deve dar um passo de 50 centímetros. Meio metro. Vamos usar então uma Cleide de unidades. Uma clê de unidades são dois passos para fazer um metro. Portanto, são um metro, são mil metros, são um quilômetro. Você vai dar 2.000 passos na unidade Cleide de caminhada. Então, 2.000 passos para andar um quilômetro. Como a Terra tem 44.000 quilômetros, 44.000 quilômetros, a Cleide tem que dar 88.000 passos, milhões de passos. 88 milhões de passos para voltar ao ponto de origem. Não? Uma pessoa andando normalmente anda 4 km por hora. 4 km por hora. Portanto, ela demoraria 11 mil horas para andando sem parar, dar a volta na Terra. Faz a conta. 11 mil horas andando, considerando que você não conseguirá fazer isso em linha reta, né? Porque a Terra é 2/3 água, mais 3/4 água, 70% de água quase em linha reta. Um grande milagre seria isso aí. Quero dizer, portanto, que os gregos e egípcios já sabiam tudo isso. E, portanto, o nosso amigo Lucas não era bobo, não. Fazer medicina naquela escola era uma das melhores escolas do mundo. E ele era, portanto, uma pessoa acima da média como médico. E ele escreve esse evangelho, assim também como escreveu o livro de Atos, que nós vamos ver daqui a 2 semanas. E escreve para quem? Como o evangelho é uma carta, né? Escrito para alguém. Para quem que Lucas escreveu? Teófilo. Não sabemos nada do Teófilo, apenas que ele era grego, como o nome diz, né? E o que quer dizer Teófilo? Isso. Amigo de Deus, que ama Deus. Theos, Deus. Filho, amigo. Teófilo, amigo de Deus, que ama a Deus. Então, filosofia, filosofis, amigo do saber. Filantropia, filo, amigo. Antropos, homem. Amigo do homem. Então, filho amigo, Theo Deus, amigo de Deus. E ele é considerado excelentíssimo, o que dá a entender que era uma pessoa de destaque, de conhecimento na sociedade, devia ser uma autoridade pública, provavelmente um oficial romano. Então, o Lucas escreve para ele. Nós já vimos aqui que cada evangelho foi escrito numa direção, né? Então, se vocês se lembram, Mateus foi escrito para quem? Para os judeus, para os hebreus. Escrito por Mateus, que era o Levi, um dos 12 discípulos. Marcos foi escrito para quem? Foi escrito para os romanos. Mas é para a igreja em Roma. Esse aqui é o primeiro que está escrito para os gentios, para os que não conheciam a Jesus e não eram cristãos. Então é um livro que descreve uma história. É uma história. Por isso que eu falei que Mateus tem muito mais conteúdo de ensino, porque ele remete muito mais ao Velho Testamento e enfatiza as parábolas e os discursos de Jesus, as pregações. E o Lucas é um livro mais narrativo, mais descritivo, contando a história do que Jesus fez. Então, Lucas era um gentio convertido, escreveu para os gentios. O livro tem duas partes. Um é o nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ele conheceu Paulo. Vamos ver isso já já. Quem o converteu, tem que ler o livro dele para lembrar. Se eu não me falha a memória, que eu li esse livro há muito tempo atrás, e obviamente não é bíblico, mas é histórico. A família dele conheceu o evangelho através dos escravos que eles tinham, que eram convertidos. E aí então ele conheceu Pedro, que passou ali e contou, pregou. Ele se tornou discípulo, foi perseguido por isso. Depois conheceu a Paulo, terminando em Roma com Paulo. Nós vamos ver isso mais para frente aqui. Agora, ele escreve o livro em dois pedaços. Um que aparentemente todo evangelho, porque está falando nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. É o evangelho de Lucas, que termina com a ascensão de Jesus. E o segundo pedaço é justamente Atos, que é o que aconteceu com a igreja no derramamento do Espírito Santo e como ela cresceu e se desenvolveu como igreja primitiva. Se você pegar Lucas e Atos, em termos de volume, eles são um quarto do Novo Testamento. Então, 25% do Novo Testamento. Escreveu bastante o nosso amigo. E é importante aquilo que ele testemunhou. Por isso a gente sabe que essa questão de documentar tem essa relevância. Porque a história você vive e mesmo assim esquece depois com a memória. Agora aquilo que está escrito passa de geração em geração, chegou até nós, né? Então, se pegar o livro de Atos que conta essa história, aparece lá o Lucas, apesar dele não se identificar em nenhum lugar como sendo o autor, ou contando a história dele mesmo, Lucas. Agora, o que nós sabemos dele? Colossenses 4:14. O que está escrito? Então Paulo está escrevendo aqui, quando acaba a carta, ele fala que Lucas estava mandando lembranças. Lucas, o médico amado. Daí que você vê que ele era médico. E o título daquele livro, eu falei, Amado e Glorioso Médico, vem nessa citação de Paulo, chamando Lucas de amado. Paulo devia ser meio que nem o Alzimar, assim, chamou todo mundo de amado. Amado irmão Lucas. Ter um médico no meio dos cristãos devia ser uma coisa interessante, né? Outras citações. 2 Timóteo 4:11. Aqui nós temos inclusive, né? Timóteo foi um dos últimos livros de Paulo, nós vamos ler depois isso aí para frente. Mas pegar o 9, ele está falando para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Já sabemos que o Demas estava lá junto com Paulo em Colossos, né? Acabamos de ler, né? Só que quando ele estava em Colossenses, ele estava lá junto. Quando chegou em Timóteo, ele já tinha ido embora. E por quê? Porque amou o presente século. Essa é uma outra música que eu podia cantar outro dia aqui do Sérgio Pimenta. Se acomodando ao mando do presente século. Então, Demas me desamparou amando o presente século. Foi para a Tessalônica, crescente. Para a Galácia, Tito, para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu já li isso quando falamos de Marcos, apesar de toda aquela confusão inicial com Barnabé. Veja que Paulo aqui diz que Marcos era importante e mandou Timóteo vir com ele e trazer o Marcos, porque o Marcos era importante para ele em Roma. Então Lucas estava lá com Paulo. Outra estação de Lucas, Filemon. Filemon. Não vou dizer o capítulo, vocês vão ter que descobrir. Mas no finalzinho, no versículo 24, ele já fala: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Citando antes ainda o Epáfras, que era o companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então, imagina isso, você entrar no time, né? Nomes de pessoas que ajudaram Paulo. Impressionante o que deve ser, o que deve ter sido a vida desse pessoal, né? Já conhecemos aqui alguns. E com certeza, desses cooperadores, dois escreveram os evangelhos, Marcos e Lucas. Nada mal. Paulo escreveu a maioria esmagadora das cartas. Então, se pegar aqui nesse versículo, nós temos aqui 3/4 mais do Novo Testamento. Gente que conviveu uns com os outros e formaram um time, viveram um momento, foram uma geração. Eu acho fundamental esse conceito de sabermos andar juntos, sendo que o Marcos era o novinho, passando o bastão para a próxima geração, né? E Paulo era o mais antigo. Então, o conceito de saber o que nós estamos fazendo com os nossos amigos e o que nós estamos deixando de legado para os próximos através das nossas ações. Bom, mas vou me refrear e falar sobre isso. As outras citações de Lucas estão em Atos. E é interessante, porque se você pegar lá o Atos, né? Comecemos com Atos 1, Tus 1. Como nós vamos falando ali daqui a pouco, também não vamos ver se eu não leio tudo aqui, não. Mas está escrito: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Está falando de Lucas, do livro de Evangelho de Lucas. Agora, ele começa a falar do que aconteceu depois. E vai contando a história, que obviamente ele não viveu. Então ele vai contando a história, sei lá, versículo 2, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som, então ele está contando o que estava acontecendo com eles. Então lá o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro. Então está contando a história dos outros. Capítulo 4. Estando eles falando ao povo. Então é um narrador contando a história. Capítulo 11. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então aqui ele já está contando a história da saída do evangelho do ambiente judeu para os gentios, que era o que Lucas era, um gentio. Então Pedro foi aquele que começou a pregar esse evangelho. Aí vem a perseguição, eles vão para Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. 11:26. Vou ler isso depois quando falar sobre Atos aqui em algumas semanas. O que eu quero falar com vocês? 13, 14, 15, vai contando a história que eu não vou contar para não repetir. Só que versículo 17, capítulo 17, por exemplo, ó. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Está falando também deles. Capítulo 18, Paulo chega em Éfeso e Corinto. Encontra Apolo, deixa ele lá em Corinto, vai para Éfeso. Que? Priscila era esposa de Áquila. E muito importante, eu não vou contar por quê, porque nós vamos falar isso em Atos e depois em Efésios também. Agora, vamos ao capítulo 20. Paulo está em Éfeso. Teve o tumulto porque ele estava achando que Paulo estava acabando com o culto, a grande Diana dos Efésios. E no capítulo 20, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou assim os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia, que é a parte superior da Grécia. Havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro. Esse mais um nome para você colocar no seu filho. Sópatro, de Bereia. E dos de Tessalônica, Aristarco, que você já conhece. Segundo, e Gaio, de Derbe. Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Também outro nome bom. Gêmeos. Tíquico e Trófico. Podia ser Trópico também, né? Venham aqui agora. Onde está o Equador? Agora veja o versículo 5. Que está escrito? Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Esperaram quem? Então aqui, o Lucas já está nessa história, e ele coloca o livro na primeira pessoa do plural. Então, ele compartilha com Paulo esta parte final. Daqui para frente, você vai sempre ver o livro falando nessa pessoa. Paulo vai se despedir dos irmãos de Éfeso, manda chamar, estava em Mileto, e mandou chamar os irmãos de Éfeso, falando que eles não iam mais vê-los, né? Vamos ver aqui mais uns, primeira pessoa. Capítulo 20, né, no final, último versículo, depois que Paulo acabou de falar, entristecendo muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Aí vem. E aconteceu o quê? Separando-nos deles, então já está ele de novo aqui se colocando, navegamos e fomos correndo o caminho direito, chegamos a Cos, Rodes, Pátara. Então ele vai para Jerusalém junto com Paulo. Chega em Jerusalém, onde Paulo é preso. E aí começa uma viagem de retorno de Paulo sendo preso pelos judeus, entregue aos romanos, porque ele vai se defendendo, né? Eu não vou ler toda essa história porque realmente quero lê-la quando formos no livro, quando lermos o livro de Atos. O Paulo vai para Cesareia. Está no capítulo 23. São chamados para defender, não quero falar essas histórias não. Vou ler aqui só o final dessa história, que é o 23, eu já li, né? Bom, passando aqui, Paulo defendeu e tal, no final ele apelou para César, então foi mandado para Roma. Aí o rei Agripa mandou ele para Roma. Então Paulo começa a viagem para Roma. Isso está no capítulo 27. E lá, de novo aparece o nos aqui. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos, navegando pelos lugares. Então, Lucas está aqui andando com Paulo na volta, na ida dele para Roma, como prisioneiro. E participou, portanto, do seu naufrágio. Coisa interessante que quase ninguém fala. É, Euroaquilão. Vocês lembram dessa pregação? Euroaquilão. Então ele está ali. Então não se conta isso, e é o próprio Lucas contando a história, e se ele está lá, obviamente ele pode contar com toda essa precisão de detalhes, porque tem muita precisão de detalhes aqui, de como quantas pessoas estavam no navio, o que aconteceu, onde eles pararam. Então Lucas participou disso. E apoiou Paulo em todo esse momento, o que não devia ter sido fácil, né? Então, só queria dar esse contexto histórico, né, de como que é viver junto. Até chegar em Roma e estar com ele lá, como eu li nas cartas, dizendo que Lucas estava com ele. Em Roma, Paulo ficou preso durante muitos anos ali, com liberdade para pregar o evangelho. A igreja cresceu em torno da reunião que ele fazia, junto com a guarda pretoriana e com as pessoas de Roma que já tinham se convertido. Isso também fica para quando nós lemos o livro de Atos. Então dá para perceber que o Lucas era um escritor atento, olhava para os detalhes, era bem teológico, era culto, conhecia bem a história e escreveu provavelmente depois de Mateus e de Marcos. Eu já li o Atos 28, né? Que é o final ali, né? Que ele está em Roma. Atos 28, 16. Não li. É a chegada dele, né? Logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Então você vê que o Paulo chegou lá, Lucas junto. Então Lucas participou de todo esse processo, desde a despedida de Paulo lá em Éfeso, em Mileto, aliás, a ida para Jerusalém, a parte que ele ficou preso em Cesareia, que foi um bom tempo, e em viagem, em naufrágio, a chegada a Roma. Parece, inclusive, que o livro foi escrito ao longo desse tempo. Ele foi escrevendo, provavelmente terminou o livro por volta do ano 63, em Roma. Em Roma. Muito bem. Então, esse foi o contexto histórico. Falando sobre o livro em si, como eu falei, ele escreveu para os gentios e enfoca bastante o aspecto humano de Jesus. Os teólogos falam que Jesus é tido como um rei, né, o rei Jesus, no Evangelho de Mateus. Mas aqui, Lucas se refere a Jesus como homem, e numa expressão que era designada para os profetas do Velho Testamento, e que Lucas é o que mais usa isso, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos. Um exemplo disso aqui é Atos 7. Estou fora. A expressão que ele usa é a expressão Atos 7:56. Contando aqui do apedrejamento de Estevão, diz: eis que vejam os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé
à mão direita de Deus. Então designa Jesus como sendo o Filho do Homem. Essa expressão tem uma força maior do que simplesmente dizer Filho do Homem, né? Porque inclusive Jesus era Filho do Homem como se Deus não era homem. Mas essa é uma expressão que os profetas do Velho Testamento usavam bastante. Tem vários exemplos aqui, mas vou falar isso aqui. Ezequiel tem bastante filho do homem. Segundo aqui esse estudinho, Ezequiel fala 91 vezes a expressão filho do homem. 91 vezes. É, exatamente. Que é Números. Na verdade, há uma diferença aí, não é só o português, é o hebraico, mas a passagem aí é: Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Então, Deus não é da linhagem da natureza humana. Então, não é filho do homem, é filho de homem. Agora, a expressão filho do homem é do, dá a impressão de um enviado. Isso. É o homem, que não é um homem especial, é o homem. Então, Jesus é o segundo Adão. E, obviamente, Adão, primeiro Adão. Então, Adão é o homem criado por Deus. E Jesus é o segundo homem. Então, Jesus Cristo, homem. Que ele tinha que ser homem, tinha que ser Deus. Então, esse aspecto de origem, né, que é colocado aqui. E o filho do homem, no Velho Testamento, como eu falei, designava o profeta, alguém que tinha um chamado, alguém que tinha uma marca para cumprir um ministério. É óbvio que a palavra remete para a humanidade. Então, alguém da terra que recebe um mandato do céu. Alguém como nós, mas que tem uma missão superior. Então, enfatiza esse aspecto que Jesus não era um extraterrestre descendo e fingindo, mas era um homem que, apesar de homem, era filho. Então tem esse jogo aí. O Lucas é o que mais fala. Então aqui tem algumas coisas que ele salienta, mostrando essa parte humana de Jesus, né? Então, por exemplo, só Lucas fala que Jesus chorou por Jerusalém naquela hora lá, mostrando assim a humanidade de Cristo, os sentimentos, a demonstração de sentimento dele quando ele olha para Jerusalém e chora. Jesus também chorou quando ele viu Marta e Maria chorando a morte de Lázaro, né? Mas aqui ele chora por Jerusalém. Também tem a genealogia que é colocada aqui em Lucas, né? Mostrando que ele vem desde Adão, para falar da humanidade dele. João. É. Isso, João que cuidou. Não tem nenhuma evidência. Agora, é claro que ele era um historiador, ele era um pesquisador. Nós vimos aqui que nesse período final, que Maria já estava fora, ele estava ali andando junto com Paulo. Como ele se converteu? Na historinha do livro lá, fala de Pedro. Pode ter conhecido Maria? Pode. Eu nem lembro a historinha do livro, que também não é um livro, como eu falei, histórico. Mas a Bíblia não fala absolutamente nenhuma relação de Lucas com Maria, né? fica na, para a tradição. Agora, o fato é que ele conhece mesmo detalhes da infância de Jesus, porque ele é que escreve mais sobre isso. Então, nós temos pouquíssimas evidências disso, mas as que temos vêm de Lucas, que gasta um tempão explicando o começo da história. Então, você pegar Mateus, que é super sucinto, no capítulo 1 ele já está lá com os discípulos escolhidos fazendo milagre, batizado. Capítulo 1. O Lucas vai contar a história de Isabel, vai contar o nascimento de João Batista, depois vai contar o nascimento de Jesus, vai falar de Simeão e Ana, que é a apresentação de Jesus, fala de Jesus no meio dos doutores, fala daí o João Batista já velho, né, pregando no deserto, porque até Jesus nos doutores ele tinha 12 anos. Conta a história de Maria, né, olhando tudo aquilo. Então, essa parte que você falou da, do aspecto Jesus homem, Jesus pessoa, Jesus criança. Só no capítulo 4 que ele começa a falar da história de Jesus em si, do tentação e vai para frente. No capítulo 3 ele termina com a genealogia, que vai até Adão. Então, ele conta bem esse aspecto de que como apareceu Jesus, de onde ele veio, quem eram os pais, como ele cresceu, o que ele fez. Ele contextualiza muito mais do que os outros. Também fala do aspecto humano de Jesus no relacionamento com as pessoas, que é uma coisa interessante aqui de você ver, né? Então, eu acho um dos grandes aspectos de Jesus. Então, Lucas 6. Sermão da Montanha. Isso é uma coisa que eu até pensei em falar, porque é tão... Sermão da Montanha é forte, mas é um estudo bíblico, então eu estou resistindo a fazer estudos bíblicos aqui, que senão cada um é um, né? Sermão da Montanha é um dos melhores. Mas o foco do Sermão da Montanha, quando ele começa, ele fala aqui no versículo 20, ó, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tende fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. E aí já começa um lado que é mais da perseguição do cristão, né? Quando mentindo, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Citação a Jesus como Filho do Homem aqui. Então, esse aspecto social está muito presente em Lucas, que inclusive como médico devia referenciar isso, porque é difícil encontrar um médico que não tenha, pelo menos em algum dia na vida, tirando os médicos cirurgiões plásticos, que só fazem grana. Nada contra você, cirurgião plástico convertido que está me ouvindo, que com certeza faz cirurgias plásticas de reconstituição, e não apenas para ganhar dinheiro com as mulheres ricas que se julgam belas e não são. Mas todo médico tem uma ação social muito forte. Ele está vendo o pobre, está vendo o doente, está vendo o homem morrendo, e vai salvar o homem. É o pacto de Hipócrates aqui. Então, o Lucas referencia isso em Jesus. Ação social, cuidado com os pobres, com os desvalidos, com os que têm fome, com os que estão em dificuldade. Jesus, um homem que olha para as pessoas com um olhar humano de misericórdia. Quando você pega aqui mais para frente, por exemplo, a história da mulher que ungiu os pés de Jesus, está em Lucas 7:36, é a mesma coisa. Era uma mulher prostituta, pecadora, que estava ali lavando os pés com Jesus. Alguns chamam inclusive que era Maria Madalena, né? O Lucas conta essa história. E a reação de Jesus e a questão dos fariseus jogando ali, né? Lucas 16 conta a história. da parábola, que não é bem parábola, do rico e Lázaro. Que conta a história de um mendigo chamado Lázaro, que estava lá cheio de chagas à porta da cidade, do homem rico. Então, a história de um mendigo. Que é a história que veio aqui, né? Que morreu, foi para o seio de Abraão. E a sua dúvida deve ser porque ele tentou os mortos falando com ele lá, né? Isso. Se a alma está entregue ao esquecimento ou não, né? Por isso essa questão aqui coloca um. Não, isso é fácil. Não, primeiro assim, falando da parábola, que talvez não seja parábola, porque ele conta que havia um homem rico, né? Ele não coloca no livro que isto é uma história. Como ele conta outras parábolas, fala, o reino do céu é semelhante a um homem que deu uma festa. Então ele está dizendo, isso aqui é uma história que eu estou contando para você entender o meu conceito. Aqui ele está contando como se houvesse realmente essa situação. Existia um homem rico, mas outros dizem que não, que é uma parábola. De qualquer forma, a questão da morte e do conhecimento, ela está vinculada no tempo. Então, Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a morte, ela termina o conceito de tempo. Então, como a morte é um sono, o sono é a coisa mais próxima que nós temos aqui na vida, que não leva em consideração o tempo. Porque você dorme e não vê o tempo passar. Acorda e é como se fosse o momento seguinte da sua vida. Só que durante aquele tempo, as pessoas ficaram te ouvindo roncar. No meu caso. Então, para mim o tempo não passou, mas para todos passou. Lentamente. Então, esse é o tempo. E quando nós morremos, saímos do tempo. Então, o fato de que o momento em que nós abriremos os olhos e estaremos com Jesus vai acontecer daqui a milênios, para quem morreu, não é. Acontece no momento. Então, você vai estar, morre e está com Jesus. Ao mesmo tempo, então, esse conceito de que nós estamos lá no céu e olhando aqui a vida acontecer na terra, isso não existe. É. Não são no tempo. É. Agora, essa história do Lázaro fala que ele vai lá, o rico, vê o Lázaro lá e fala, deixa eu chamar de volta os meus amigos, os meus irmãos, os meus familiares. E Jesus fala assim, ó, Deus fala, não adianta, tem Moisés e profetas, se eles não estão ouvindo, não vão ouvir nem que o morto ressuscite. A primeira coisa que diz aqui, mortos não ressuscitam. Primeiro ponto. Então esse aspecto de que alguém que morreu vem para te avisar, deixa para Hollywood fazer os filminhos água com açúcar que eles fazem aí, né? Que tem a alma penada lá tentando fazer você ser uma melhor pessoa. Ou então purgando seus pecados para poder subir o céu e sair do purgatório. Isso não tem na Bíblia, não tem. Agora, que a dimensão que nós vivemos é diferente da dimensão de alguém que morreu e portanto está com Deus, é. E que o tempo, nós não estamos, não temos condições de abstrair, mas Deus não está no tempo, também é verdade. Jesus está vivo. E ele ouve nossas orações. Isso. Mas é mais filosófico do que isso. Porque essa questão de dimensão. Hã? Esse assunto. É. O conceito de dimensão tem que ser entendido. O que é uma dimensão? Fisicamente falando, o espaço é uma dimensão, mas não é a única. Nós vivemos no espaço. O que é o espaço? O espaço é o volume. Então, quando você fala espaço, você fala de volume. Nós vivemos na dimensão volume. Por quê? Porque todos nós temos comprimento, largura e altura. Alguns têm mais altura do que largura, outros têm mais largura do que altura. Não vamos entrar nessa dimensão. É uma dimensão mais psicológica. Mas o fato é que você, como ser humano, está acostumado com as três dimensões. E esse forma os eixos coordenados, X, Y e Z, para não entrar muito na matemática. Então, para locar alguma coisa no espaço, você precisa de três coordenadas, X, Y e Z, que vai dizer em que ponto ele está. Agora, isso por quê? Porque nós vemos o volume, então nós temos três dimensões. Agora, imagine alguém que viva abaixo das três dimensões. Isso nós podemos entender, porque nós conhecemos as três. Então, alguém que viva em duas dimensões, esse alguém obviamente não é humano. Porque, né, se viver no mundo das duas dimensões, ele só vai ter o plano. Então, a tela do cinema é duas dimensões. Tudo acontece apenas naquele plano. E você tem, aí, não vou ser tão filosófico hoje, desculpe aqui, tá difícil de não ser, mas a perspectiva é uma das grandes invenções humanas, porque ela conseguiu traduzir para o plano o que é tridimensional, através da perspectiva. Então, se você for estudar a arte, até 1500, 1600, os desenhos, eles eram chapados. Piores até do que os gregos, os egípcios, que esses sim eram chapados. Você não tem dimensionalidade, eles têm só um plano. Então, aquelas figuras, né, egípcias estão de lado, assim, o olho olhando para cá, assim, né? E é em duas dimensões. Até o homem entender como representar no plano as três dimensões, foi um chão, um grande avanço tecnológico, que é a perspectiva. Então você coloca uma coisa grande, uma coisa pequena, e aquela coisa pequena e a grande dá noção de profundidade onde não tem. Então, no cinema, você bota lá o seu óculos 3D, e aí, então, a imagem sai da tela. Então, alguém que viva na dimensão 2D, ele não tem como entender a 3D, porque ele não tem esse conceito. O que é fora do plano? Toda a minha vida é no plano. Então, você fala, não, você tem que sair para fora, sair para onde? Não existe isso. Ele está preso naquela dimensão. Assim como alguém que está na dimensão da reta, que é unidimensional, ele não tem plano. Então ele só vai para frente e para trás e fica parado. Se você falar para ele andar para a esquerda ou para a direita, não existe esquerda ou direita, porque ele é unidimensional. Então, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Você consegue entender isso, porque você é tridimensional. E qual que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o tempo. A gente vive no tempo, mas não entende. Mas você pode abstrair que a unidade tempo define a sua vida fora do plano, fora do espaço. E existe uma correlação entre tempo e espaço. E essa é a teoria da relatividade. Então, se você conseguir viajar acima da velocidade da luz, você anda no tempo. Então, você se move no espaço ao longo do tempo. O que vai significar? Que você pode ver o que vai e o que foi no mesmo momento. Que é o que Deus
faz. Então, eu estou aqui andando com vocês muito devagar para falar que, filosoficamente, quando você aumenta a dimensão, você sai do tempo e vê as coisas, entre aspas, ao mesmo tempo. Como se você estivesse nascendo, vivendo e morrendo no mesmo momento. Dá para entender isso? Não dá para entender isso. Dá para conceber. Mas nós estamos extrapolando a nossa capacidade de compreensão e só fazemos isso porque temos espírito. Temos entendimento. Então, Deus está fora do tempo. Então, Deus não está aqui agora com você. Ele está ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus está morrendo e o mundo está sendo criado. O mundo está acabando e tudo vai acontecer para sempre. Porque isso é tempo e Deus está fora do tempo. Então, Jesus está ouvindo nossas orações. Eu oro com o medo do amanhã. Para Deus não tem amanhã. Nascer de novo. As terrestres, coisas terrestres, espirituais. Está fora da nossa noção. O que é espiritual? O que é sobrenatural? O que é eterno? Porque nós pensamos em eternidade como um grande espaço de tempo. Mas eterno não é um grande espaço de tempo. Eterno é sem tempo. Isso. Claro, nós não temos a compreensão de todas as coisas. Paulo diz isso, que nós olhamos por espelho e lá olharemos face a face. Hoje nós não compreendemos as coisas de uma maneira borrada, mas então compreenderemos como também somos compreendidos, o que significa plena compreensão. Nós não temos. Então, para nós, o que é justo, o que é injusto, é muito relativo. Então, morreu o cachorro, isso é injusto. Qual que é a dimensão dessa morte dentro do contexto da sua vida? Ou se alguém faleceu de doença, todos vamos morrer. E a pessoa morre de câncer. E você sofre com isso. Na dimensão do tempo é sofrimento. Fora do tempo não tem sofrimento algum. Se tudo está ao mesmo tempo. Porque não tem falta. Então, nós só vamos entender a justiça de Deus quando a gente olhar o todo. E nós não entendemos isso hoje. Agora, tem coisas que Paulo fala que são inefáveis, mas que não estão ao alcance da compreensão humana. E que ele viu, mas não pode contar. E não conta. Porque ele foi para o terceiro céu e viu aquilo que está lá em cima e não está aqui embaixo. Será, então? Se ele não falou, é porque realmente bem não ia fazer. Então, nós temos um limite. Você pode esticar um pouco mais sua corda, e o que eu estou falando aqui, estica bem a corda. E se falar num culto, pode ter gente que não goste, porque o pastor não está pregando de prosperidade, dizendo que eu vou ser feliz amanhã. Mas de repente essas coisas são muito mais eternas do que o aumento no salário. Mas a maioria esmagadora das pessoas trocariam uma mensagem de aumento no salário por essa, com certeza. Paulo abstraiu isso. Então, quando ele fala o morrer é lucro, o viver é ganho, ele está dizendo que ele saiu da dimensão de perder e ganhar do ponto de vista humano. Ele está empobrecendo para que nós enriquecêssemos, que foi exatamente o que Jesus fez. Então, ele perdeu na terra para que todos ganhássemos. Se nós estamos discutindo esse assunto, é porque ele fez isso. Então, alguém pagou o preço e agora só resta a coroa de glória, porque ele já combateu o bom combate. Nós estamos nesse mesmo caminho. Estamos combatendo o bom combate ou estamos dando uma de Demas,
que amou o presente século e voltou para Tessalônica. Então, essa é a pergunta. Agora, isso é bem prático. Nós estamos ganhando conhecimento. E como diz o versículo de São Homem-Aranha, junto com o conhecimento, como é que é? Eu não sei de cor esse versículo, eu não li essa Bíblia muito. Junto com os grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Acho que é isso, né? É isso, né? De acordo com o tio do Homem-Aranha lá, né? São Stan Lee, que é o autor do quadrinho. Junto com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, o Enzo vai saber essa história. Ou então para o Rafael, o netinho do Rolando, El Hombre Araña. Então, realmente, quando aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua responsabilidade. Então, nós estamos aqui aprendendo essas coisas, aumenta a responsabilidade. Vamos fazer o que com a nossa vida? Vamos gastar como o nosso tempo? Vamos atrás do presente século? Ou estamos atrás do que é eterno? Agora, se você vai atrás do que é eterno, você pode ser tido como um louco lunático para as pessoas que estão à sua volta e que precisam comer, beber e dormir e também querem casar com alguém que tem essa mesma preocupação. Então, se você extrapola e vai para um lado absolutamente etéreo de servir a Deus onde ele está, os homens não são atingidos. Então nós precisamos ter esse balanço de sermos humanos como Jesus foi, que é a preocupação de Lucas ao descrever a vida de Cristo, homem preocupado com as mulheres prostitutas, com os pobres, com os mendigos. E se você olhar aqui, eu estou voltando ao assunto, em Lucas 10, preocupado com os samaritanos. Então, quando ele conta a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, ele está dando uma na canela dos judeus, falando: esse samaritano é importante para Deus e vocês jogam isso pela janela. Agora, ou muito me engano, ou a parábola do bom samaritano, é apenas em Lucas, não me engano. Não. É Lucas 10. Mas assim, minha pergunta era se era só Lucas. É só Lucas que fala dessa parábola. Lucas 10. Então, só Lucas fala do bom samaritano. Que é esse aspecto de olhar um ponto de Jesus como homem cuidando das relações entre homens. Até por condição de ser ele um gentil, ele podia contar essa história. Vou fazer uma comparação aqui, que muitos podem não gostar, mas outros vão gostar com certeza. Então, se você é corintiano, ou palmeirense, ou são paulino, você levanta as conquistas do seu time, da gloriosa conquista do campeonato de 54, os corintianos têm que ter memória longa, porque ganhou lá atrás, né? Muito tempo atrás. A épica vitória, sei lá, vou sair de São Paulo aqui, quando o Flamengo ganhou do Palmeiras, né, no Parque Antártica, e perdendo 3-0 e virou o jogo. Então, o palmeirense não vai ter uma memória muito boa para esse tipo de coisa. Ainda que ele não se esqueça para dentro, mas ele não vai contar essa história para os filhos, né? Ele vai contar quando o Palmeiras virou o jogo, né? Então, nós somos humanos e contamos, damos mais importância para aquilo que nos agrada. Instintivamente, para os três autores judeus, mencionar o samaritano, né, era contra o patrimônio, porque o judeu não gosta do samaritano. Mas o Lucas vai lá e coloca o samaritano, que é aquele que mostra o aspecto de Jesus universal, de Jesus privilegiando o samaritano em relação ao judeu. Só ele escreveu. Será que é memória seletiva? Ou o pessoal responde, ah, esse negócio aqui, né? Olha lá, recupero. O que é bom, a gente mostra, o que é ruim, a gente esconde. Jesus, eu acho que isso também é uma coisa que fala bastante, porque só Lucas também escreveu isso, ele curou leprosos, que tinha um aspecto social, e tinha um aspecto religioso. Então ele, como médico, está escrevendo: Jesus curou um leproso, que é mais ou menos como hoje falar que ele curou um aidético, que é uma doença social que não tem cura. Então, para um médico falar de milagre, de cura, é um ponto que o médico, por definição, é mais cético. E eu quero dizer também no meu parênteses, com razão, porque o que tem de crente deslumbrado que acha que aconteceu o que não aconteceu é uma grandeza. Milagres que não existiram. Então, a própria Igreja Católica tem todo um critério para descobrir, descrever milagres, porque o que tem de milagre na praça aí é quando você vai dar uma apertada, né? Eu já vi um monte de paralítico andando e depois voltou para a cadeira de rodas ou para a muleta. Então, na hora do H, conta-se como milagre. Depois você vê que o fulano, infelizmente tive essa experiência de ver um grande evangelista mundial aí, cruzada de cura e libertação, me chamou para o palco. Então eu estava do lado dele lá olhando, e o fulano lá, que é um pastor brasileiro que se considera também um autor de milagres, de curas, fez um movimento lá, fez uma comoção com a igreja, chamou para frente, veio uma pessoa com cadeira de, com muleta, e ele declarou que ele ia andar, curou, orou, mandou o cara tirar a muleta, ele veio andando, foi até a frente da igreja andando. Teve uma comoção violenta, todo mundo chorando, berrando, cantando, glorificando, ele glorificando lá. Só que passado aquele momento, ele começou a curar os surdos, curar os outros, mudando de especialidade médica, né? Saiu da ortopedia e foi para os outros. Ou tô rindo, ou tô chorando. Foi, né? Passou por todas ali. Aí eu vi aquele cara, teoricamente curado da sua paralisia, se arrastando, voltando para pegar a muleta e voltando para o seu lugar. Então, na estatística, houve uma cura. Na prática, não houve. Então, assim, temos que crer em curas. E os médicos são mais céticos em relação a isso. Ou os dentistas ou dente de ouro. Tem um monte de gente que falou que tem dente de ouro, quando você vai olhar, não tem. Então, o Lucas coloca aqui a cura de um samaritano. Para o médico escrever isso, forte. Do leproso. E dos 10 leprosos, um era samaritano. E o único que voltou foi justamente o samaritano. Então, só ele conta essa história. Bom, sem falar também no famosíssimo caso do ladrão na cruz, que é Lucas 23, que também é só ele conta essa história. Então, quando você olha assim esses três casos exclusivos, a parábola do bom samaritano, a cura dos 10 leprosos, cujo único bem agradecido foi o samaritano, e o diálogo de Jesus com o ladrão na cruz, Lucas 23, que lá no versículo 43 tem a conversa: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, estes fatos mostram a preocupação do escritor do ponto de vista humano da história, que eu acho muito interessante. Bom, já são 6:10. Outras coisas aqui. Este estudo é um patrocínio de... Igreja Cristã da Fé de Butantã, com a trilha sonora do vizinho. Esta música ao fundo é um patrocínio do Bar do Joca. Seleta audiência, gosto refinado, tanto para comer quanto para tocar. E ao som dessa maviosa canção, encerraremos a audiência de hoje, a Bíblia toda, até para Chitãozinho e Chororó. Semana que vem, João, o discípulo amado. Estamos saindo dos evangelhos sinóticos agora, hein? Agora vamos para os